tempo de informação, vamos ouvir o Vítor Melenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Manifesto eleitoral para o distrito vai ser apresentado amanhã em Tomar pela candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém. PSD não se conforma com chumbo na proposta do EMI. PS e chefe de gabinete gerem por capricho, lamenta vereador João Terreiro. A definição de cotas de acesso leva a dúvidas quanto ao funcionamento futuro das escolas do ensino artístico a dias do arranque do ano letivo. Fechamos com a nota do dia hoje com o José Pedro Vasconcelos.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, podendo estender-se às restantes regiões, ainda vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas. Descida da temperatura, máximas de 20 graus para o Porto, 22 para a Guarda, 24 para Coimbra, 25 para Leiria, 27 para Lisboa e Faro, 28 para Santarém, 29 para Castelo Branco e 30 para Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém apresenta amanhã, quinta-feira, o Manifesto Eleitoral para o Distrito, uma apresentação que vai ser feita em Tomar. Trata-se do documento político que elenca os principais compromissos dos candidatos a deputados para a sua região e para com os cidadãos ao longo da próxima legislatura. A iniciativa terá lugar na estalagem de Santa Iria a partir das 21 horas e contará com a presença de Vieira da Silva, o número 1 da lista do PS pelo distrito. O manifesto eleitoral, a apresentar pelos socialistas, deverá a partir de colocar a tónica nas potencialidades e centralidade do distrito no contexto nacional. Como lembrava, aliás, Vieira da Silva ainda recentemente numa deslocação que fez a Tomar em finais de agosto.
Estou a falar de recursos endógenos muito poderosos e distintivos à escala nacional, portanto o distrito na sua complexidade, o puzzle de concelhos, de centros históricos, de cidades, de património, de diferentes realidades socioeconómicas, é uma das grandes mais-valias desta região. E cruza-se com uma outra, como eu estava a dizer, que é a sua centralidade do ponto de vista territorial. E eu julgo que há muito a fazer para combinar melhor estas duas realidades. Termos aqui um conjunto daquilo que se chama normalmente os recursos endógenos, os recursos do território, desde o turismo religioso até à produção agrícola, do património arquitetónico, onde estamos num sítio onde faz sentido falar disso, até indústrias de ponta, de indústrias de tecnologicamente avançadas, e aqui também estamos próximo de realidades dessas. Tudo isso se cruza com o facto deste distrito, desta região, ser um pouco o centro logístico do país.
Ainda no campo político, mas na sexta-feira, dia 11 de setembro, Tomar recebe o convívio da juventude da coligação PSD-CDS Portugal à frente, com a presença dos candidatos a deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Santarém. A iniciativa terá lugar no restaurante Lodge, com início às 18 horas, e contará com uma sessão de debate informal, onde haverá ainda oportunidade para colocar questões aos candidatos a deputados da coligação. Segue-se o convívio com porco no espeto e a possibilidade dos jovens, mas não só, de confraternizarem com os candidatos, nomeadamente com Teresa Leal, a número 1 da coligação, mas de abordarem também com estes questões como a cultura e a educação. Recorde-se que são temas, entre outros, centrais da coligação PSD-CDS Portugal à frente para o distrito.
Não podemos esquecer muitas outras potencialidades turísticas, o Convento de Cristo, não é? Temos o Festival dos Bons Sons, que é extraordinário, é o primeiro festival só de música portuguesa, não é? Há aqui uma culturalidade efervescente que tem que ser bastante acarinhada e que deve ser acarinhada. Todas estas potencialidades, há pouco falei na valorização das pessoas, o Politécnico aqui de Tomar, a IBM e aqui mais uma vez o PSD teve um papel absolutamente determinante neste protocolo e com esta entrada da IBM aqui em Tomar, vem por arrasto, polariza as potencialidades da economia, porque vem por arrasto um conjunto de outros serviços que criam que sejam atrativos para chamar as pessoas aqui para o distrito.
Atividade política nos próximos dias em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de cerca de 5 meses para ser analisada em reunião de Câmara, a proposta do Partido Social Democrata em torno da redução do imposto municipal sobre imóveis foi rejeitada pelo Executivo do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária. Em causa, uma redução do IMI em 10% para as famílias com um filho e de 15% para um casal com 2 filhos. E de 20% para famílias com 3 filhos. Recorde-se que PS e CDU não concordaram com a proposta do PSD e chumbaram-na no decorrer de uma recente reunião de Câmara. Refiro que, em jeito de justificação a esta rejeição, Bruno Graça, vereador da CDU, classificou a medida de grande hipocrisia política e recordava que a sua aplicação vai levar a que em cada concelho acabe por existir uma fiscalidade própria. João Terreiro, vereador do Partido Socialista, abordando precisamente este aspecto, aliás, João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, assim é que é, em entrevista exclusiva à ERTS e abordando esta rejeição, lamentava o sucedido e confessava-se agastado com a posição assumida por Bruno Graça, da CDU, nesta matéria.
Eu, atualmente, com esta gestão PS-CDU, já nada me surpreende. Aquilo que pode ser surpresa, neste momento, já é normal para esta gestão. Nós apresentamos esta proposta no dia 30 de abril de 2015, tendo em conta a Lei do Orçamento de Estado, que previa esta possibilidade de haver uma redução do IMI, tendo em conta o agregado familiar. E quando apresentámos, foi de acordo com a lei, portanto, para ser discutida na reunião seguinte, conforme a própria lei diz, e esta gestão PS, a senhora Presidente, não quis incluir na ordem de trabalhos e aguardou todo este tempo sem dar qualquer justificação ao Partido Social Democrata. Porque é que teve tanto tempo para agendar uma proposta como esta? E depois, quando estamos lá, a proposta é chumbada com uma declaração por parte do vereador da CDU que me deixou um pouco, assim, surpreendido. É o que eu costumo dizer por parte da gestão CDU, que olha para o PSD com uma raiva que não compreendemos. Parece que quer colocar, que não sabe o que é que quer colocar, aliás. E depois, por parte do PS, vemos uma gestão feita por caprichos também do chefe de gabinete da Câmara, que vai gerindo em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara os destinos de Tomar da forma como ele bem entende e bem quer. E quem fica prejudicado com isto é o Conselho de Tomar, são as pessoas do Conselho de Tomar, infelizmente, que a gestão deveria ser uma gestão mais coerente e de acordo com os princípios que se quer uma gestão municipal e que infelizmente não está a ser.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Golden Pais vai proceder na próxima segunda-feira à abertura do ano letivo 2015-2016. A cerimónia é dirigida a pais e encarregados de educação dos alunos das escolas de música e de dança e tem início às 21 horas no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Se no ano passado as questões financeiras foram a nota dominante das intervenções dos dirigentes da coletividade e dos pais por causa dos atrasos nos financiamentos às escolas no âmbito do POPH, este ano ano à questão financeira junta-se outra, a do estabelecimento, por parte do Ministério da Educação e Ciência, de cotas de acesso ao ensino artístico, articulado e supletivo especializado. A situação é de tal forma grave e limitativa que, para toda a região do Médio Tejo, estão apenas previstos o ingresso de 39 novos alunos em iniciação. Como disse à ERTS Bruno Graça, o Presidente da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, a sociedade que dispõe de escola de música e de dança, os limites agora avançados pelo Ministério tornam inviável o funcionamento e a sustentabilidade financeira futura das escolas de ensino artístico.
Decidiram que, quase para 12 concelhos, portanto, ao Médio Tejo, só pode haver 39 iniciações. Portanto, para todas as crianças do Médio Tejo, só 39 é que podem ingressar e ser financiadas, digamos assim, pelo Ministério em termos de iniciação, em classe de iniciação à música. Bem, igual em paz, calhou-lhe 7. Isto não tem sentido nenhum. Isto é a mesma coisa que quero dizer que o ensino artístico especializado, se este governo, a partir do dia 4, continuasse em funções, efetivamente ia acabar. Porque com 5 inscrições, ou com 39 inscrições, por todo o distrito, por toda esta vasta área de concelhos do Médio Tejo, com 39 inscrições, é óbvio que tornaria inviável, completamente inviável, o funcionamento, a sustentabilidade de qualquer escola. Faz-se ainda mais que é quando, efetivamente, também põe restrições de apoio ao ensino supletivo, não permitindo, neste momento, financiamentos, nem no 5º ano, nem no 7º ano, ou seja, nos inícios do ciclo, o que quer dizer que é um ensino para, se este governo efetivamente continuasse em funções, vir a ser completamente destruído. Na dança, então, as coisas são ainda mais ridículas. Ou seja, nós neste momento temos 51 alunos no curso básico. Eles decidiram que só apoiam 41. Bem, quer dizer que, uma vez mais, quais são os 10 que a gente vai utilizar fora? Mas como depois do financiamento é feito por cabeça e o horário é o ministro que define, o currículo, o número de horas é o ministro que define, o custo dessas horas para 41 alunos, ao preço de cabeça que eles estão a fazer, para 41 alunos não é possível. Quer dizer, daria qualquer coisa como 30 mil ou 40 mil euros de prejuízo no final do ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Aproxima-se mais um sírio de Nossa Senhora da Piedade. O evento de cariz religioso já tem programa definido e estende-se por grande parte do próximo domingo. Dessa forma, pelas 9 da manhã, na Mata Nacional dos Sete Montes, haverá lugar para a concentração de cavaleiros, charretes e banda, sendo que o cortejo sai depois em direção à Avenida Cândido Madureira, Rua Everardo e ainda Corredora. Depois, já na Praça da República, pelas 10 horas, será feita a entrega do sírio, seguindo-se a continuidade do cortejo pela Rua Silva Magalhães, Rua de Leiria, Rua Cónigo Manuel Formigão, Ermida de Nossa Senhora da Piedade, onde, às 11 horas, terá lugar, então, uma missa campal. Segue-se um leilão de fogaças e almoço no recinto. Não faltará música, com as atuações de Lalita, Luís Filipe Fortunato e ainda de 3 em 1, sem esquecer a presença do rancho folclórico e etnográfico de Alvio Beira. Haverá comboio turístico disponível para pessoas com dificuldades motoras, compartidas junto à Igreja de São João Batista, às 9 e às 9h30, e regresso depois às 15h30 e às 18 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorrem a bom ritmo a venda de bilhetes para a gala equestre que a Escola Equestre Vítor Rodrigues vai promover já neste dia 11 de setembro na Praça de Tours José Salvador em Tomar, numa iniciativa solidária para com o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Está em causa de uma iniciativa de apoio então a esta instituição que tem início programado para as 21h30 e onde haverá ainda momentos preenchidos com fado, nomeadamente com a presença de Emanuel Soares. Como refere Luís Bovido, o Presidente do Conselho Fiscal do Ciro, o objetivo é, em última análise, esgotar a praça.
Esta ideia de fazer esta gala equestre surgiu agora na Festa de Tabuleiros, porque a Escola Equestre Vítor Rodrigues teve um espetáculo integrado no programa das festas do programa das festas dos tabuleiros, só que o espetáculo decorreu numa zona do Mochão, uma zona com pouco espaço e que, na minha opinião, ou na nossa opinião, não tirou todo o partido da beleza deste espetáculo. Este espetáculo é um misto de... Há pouco alguém me perguntava o que é que era este espetáculo e eu acho que não consegui explicar muito bem, mas isto é um misto de espetáculo a cavalo, fado, sevilhanas e até um pouco de número de circo, tem ali alguns números de habilidade e, portanto, aquilo é um espetáculo que vale a pena as pessoas virem este ir ao espetáculo pelo espetáculo, pela causa do CIR, que é uma causa mais que nobre e mais que justificada, e portanto será certamente uma boa noite de 11 de setembro. Recordar que estamos a ter uma adesão muito grande na venda dos bilhetes, nomeadamente estamos a ter o pedido, estamos a deixar em casas da cidade, em casas comerciais da cidade, cafés e lojas e outros negócios, nomeadamente aqui também na escola também vai haver bilhetes, portanto onde vamos ter bilhetes à venda e vamos divulgando no sentido de poder ter os bilhetes mais divulgados e possível para conseguirmos então esgotar a praça. A praça tem 4 mil lugares, nós numa primeira fase vamos ser modestos e vamos apontar para meia praça. Se correr bem, como nós esperamos, vamos alargar então a 3 quartos de praça e praça cheia, mas pronto, mas para já o objetivo é a meia praça, que são cerca de 2.200 lugares.
Recordar que o bilhete custa apenas 5 euros para este espetáculo que vai decorrer na Praça de Torres de Tomar, a partir das 21h30. Toda a receita reverte depois a favor do CIR.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As festas do Concelho de Sardoual decorrem este ano entre os dias 18 e 22 de setembro e vão, entre outros aspectos, integrar uma mostra de saberes e de sabores que dará a conhecer o que de melhor se produz neste concelho e na região. O evento já tem programa definido, um custo total programado da ordem dos 45 mil euros, como refere o Presidente da Autarquia Sardoalense, Miguel Borges. Esta é em grande medida uma realização das associações e da população do concelho e onde não é colocada em causa a atividade cultural do concelho no restante do ano.
Temos um programa complementar, um programa dos grandes espetáculos, ou dos espetáculos de grandes e de qualidade que costumamos ter no nosso concelho, sem que com isto hipotequemos aquilo que é o nosso orçamento dentro desta área. Porque, na verdade, a nossa política é, não queremos concentrar tudo o que é um programa cultural, o que é um programa recreativo, um programa artístico em 5 dias de festa, porque para nós o que queremos é que os 365 dias do ano sejam, na verdade, uma festa. Nunca passaria pela nossa ideia concentrarmos aqui 5 dias de muita animação e depois os restantes dias do ano ser um deserto cultural. Não, não é isso que acontece. No Sardoual há várias animações durante todo o ano, há cultura, há formação de públicos, mas, na verdade, concentramos sempre aqui, nestes 5 dias, alguma coisa. Investimento proporcional ao nosso concelho. Nós nunca entramos em grandes aventuras em termos de festas, como disse. Até porque temos outros momentos, temos o Festival de Jazz, temos concertos de piano durante o ano, temos exposições como tivemos, por exemplo, de Nadir Afonso, tivemos também o ano passado a Companhia Nacional de Bailado, ou seja, queremos ter uma programação cultural durante todo o ano. O que lhe posso dizer é que as nossas festas, orçamento de 40 e no máximo, o orçamento máximo, o limite do nosso orçamento são 45 mil euros. O que às vezes em certas localidades é praticamente o orçamento de um dia, quando trazemos outros nomes mais sonantes. Agora, nós nunca entramos nestas aventuras, nós fazemos as festas à nossa dimensão, dando primazia e valorizando aquilo que nós temos de bom na nossa região, e nós temos gente muito boa, gente que sabe fazer muito bem, e é por aí a nossa forma de estar. Não podemos, como disse, não interpretamos com estas festas aquilo que é o orçamento para a cultura, aquilo que é o orçamento para a animação durante todo o ano. Por isso, é um investimento calculado, mas com qualidade.
O evento que vai decorrer em duas áreas distintas, desta forma trabalhos em trapologia e papel Eva, sabonetes artesanais de azeite, bijutaria em couro e cortiça, bordados em ponto cruz, muito artesanato local poderá ser então visto e adquirido eventualmente nos stands de saberes que ocuparão a Avenida Luís de Camões. A doçaria local, os doces e a compota, vinhos, queijos, enchidos, assim como cerveja artesanal, serão também alguns dos produtos da região que estarão presentes na Praça Nova, nos stands dos sabores. A programação não se esgota nestas duas vertentes. Há também várias exposições e espetáculos durante os 5 dias em que decorrem as festas do Concelho de Sardoual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O agrupamento Templários vai estar em foco esta tarde aqui na Hertz, no especial Informação. Carlos Ribeiro, responsável máximo pelo agrupamento, faz balanço e um ponto de situação relativo ao arranque do ano letivo 2015-2016, num programa que tem início marcado para as 18 horas. Uma análise ampla da atividade escolar que se perspectiva para aquele que é o maior agrupamento escolar no Concelho de Tomar. Uma entrevista a não perder. Vamos para o fecho, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
É frequente ouvirmos comentários sobre os momentos conturbados que estamos a viver na saúde em Portugal. Muitas pessoas associam a esses comentários a existência de uma maioria absoluta no Parlamento, sem contraditório nem oposição, e uma política, aparentemente, pautada pela ausência de estratégias nacionais baseadas em valores e princípios, apresentando esses elementos como fatores que estão a levar Portugal para caminhos até agora nunca vividos. Parece que anda no ar uma poeira que quase cega, e os cidadãos perguntam-se onde estarão depois de toda a confusão terminar, e se vale a pena correr o risco de fazer determinadas mudanças, por não ser claro se as mesmas tornarão a situação melhor. O maior espanto reside no facto de grande parte destes comentários serem proferidos por pessoas que até apoiaram o atual governo nas últimas eleições. Este facto só reforça a impressão de que a desilusão e tristeza perante o que se está a passar na saúde pode traduzir alguma falta de informação, mas não pode ser vista como proveniente de pessoas mal intencionadas ou preconceituosas. Face a este cenário escuro e sem futuro que alguns afirmam estar a viver, a questão que imediatamente se levanta é de saber o que devemos fazer. A primeira resposta possível e mais cómoda para muitos é nada fazer e continuar a aceitar sermos governados quase exclusivamente com base em indicadores macroeconómicos provenientes da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, do FMI, Fundo Monetário Internacional e da União Europeia, e ignorando a OMS, Organização Mundial de Saúde, segundo a qual um sistema de saúde deve ser avaliado essencialmente pela forma como trata as necessidades de saúde dos cidadãos, como os envolve nos processos de decisão e como os seus riscos financeiros são acotelados. Esta inação resume-se a assistirmos pacificamente ao retroceder do Estado Social e ao tomar decisões que, mesmo quando tecnicamente de qualidade, não incluem os cidadãos, informando-os ou os ouvindo, os seus comentários e as avaliações que necessariamente fazem do sistema. Muitos outros, no entanto, consideram esta política que menospreza a participação social como suicida e defendem que um sistema de saúde deve dar um relevo especial à resposta às expectativas dos cidadãos e ao direito que possuem de ser tratados individualmente com dignidade, rapidez, respeito pelos seus valores e garantia de confidencialidade. Isto significa governar para os cidadãos e não para as estatísticas internacionais.
A nota do dia com José Pedro Vasconcelos. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.